jovempan.com.br.
Reinaldo Azevedo, Vitor Laregina, Vitor Brown e toda a equipe de jornalismo da Jovem Pan comentam agora os principais fatos do Brasil e do mundo. Está no ar, os Pingos nos Is.
Começando para todo o Brasil, mais uma edição de Os Pingos nos Is. A partir de agora, informação, os principais assuntos do dia e a melhor análise. Os Pingos nos Is, Reinaldo Azevedo, já está aí no seu rádio, no seu smartphone, no seu tablet e no seu computador.
Opinião. Hora de colocar os pingos nos is.
É, Regina, eu vou lhe contar, é a gente atrasar um pouco quando vê os usurpadores.
Eu não sou muito fã de vazio existencial. Vazio existencial
já
não é comigo.
Já estão tomando conta. É, estão tomando conta.
Golpista.
Não, golpista, golpista.
Não vai ter golpe, vai ter luta.
Não, vai ter golpe, vai ter luta, viu? Vai ter a luta. Tudo bem, boa noite, meninos. E aí?
Boa noite, Reinaldo.
Boa noite, queridos ouvintes.
Boas noites.
Que dia animado, hein, Reginaldo? Pô, tio Rei mandou bem hoje. Dois furos que eu diria, Reginaldo, históricos. Né? Para a tristeza de alguns e para triunfo da verdade. Né? É preciso fazer a coisa direito. E a gente procura fazê-la. Você já deve saber essa altura, boa parte pelo menos, que hoje de manhã no meu blog, num horário em que eu nem costumo estar acordado, eu publiquei um texto demonstrando que a filha de Rodrigo Janot é advogada da OAS. Ele tentou soltar uma nota, soltou uma nota, dizendo que ele nem atuou nesse caso ainda. Só que ele não sabia que eu tinha a segunda matéria. A filha dele também é advogada da Odebrecht. Aliás, uma moça muito competente, tem grandes clientes. Eu fiquei escarafunchando, ó. Quando os fortões da República...
Foi bom.
Quando os fortões da República precisam de advogado, com alguma frequência, recorre à doutora Letícia, filha do Janot. É, Reginaldo, nada como ter, enfim, uma pessoa que herdou a competência do pai, não é mesmo? Nessas coisas, né? O pai é procurador-geral da República, você precisa de uma advogada, você escolhe a filha do Procurador-Geral da República.
Sentiu uma ironia ou não?
Não. Até porque ironia, não. Se precisar de explicação, meu filho já não é ironia.
É alfafa?
É alfafa. Então não, você não sentiu ironia nenhuma? Não. Nós vamos falar disso.
Eu achava que você falava alface nessa hora.
Alface?
É alfafa.
Ah, não é alfafa. Não, mas alfafa, dona Marina, também é natural. É natureba.
É natural.
É natureba, é. Inclusive
é
tem uma.
Vegano.
É vegano. Tem uma corrente aí que só quer comer alfafa.
Ah, entendi.
Aliás, eu acho, Reginaldo, que o consumo de alfafa no Brasil deve estar muito alto. É verdade. Considerando o que anda acontecendo. Agora, olha, se a Inês Brasil. Ô, Binha. Se a Inês Brasil chegar aqui. Aí, Reginaldo.
Ai. Ui, nesse estúdio aqui já tá um pouquinho de calor.
É, pelo sangue de Jesus, né? Não pode. O meu editorial trata da questão imediatamente anterior. O Janot ter pedido impedimento, ter entrado com uma petição reivindicando o impedimento do Gilmar Mendes sobre qualquer coisa que diga respeito a Ike Batista. É disso que eu vou falar e depois, em seguida... Aliás, eu vou fazer uma inversão, tá? Eu vou falar disso, depois a gente fala do Janot e só depois a gente fala dos ouvintes. Dos queridos ouvintes, tem coisas boas. O Ministério Público Federal, Reginaldo, atua de forma decidida para desmoralizar os poderes legislativo e executivo. Tem sido com frequência bem sucedido. Está aí a descrença generalizada na política. Faltava atingir o coração do poder judiciário. Já não falta. Pior do que isso, a chicana já havia atingido a corte pelas mãos de Edson Fachin e Carmen Lúcia, a presidente da casa. Eu já chego lá. Mas antes, eu tenho de falar o que foi que aconteceu desta vez. As pessoas sabem, mas com informação e contexto fica melhor. Rodrigo Janot, procurador-geral da República, encaminhou a Carme uma petição para que Gilmar Mendes seja declarado impedido de votar qualquer coisa que diga respeito ao empresário Eike Batista. É, Reginaldo. Como consequência, a liminar favorável concedida pelo ministro a pedido de habeas corpus do empresário perderia a validade. A coisa é grave, especialmente que tem o cheiro inequívoco da armação. Então, que o seu Janot tenha feito isso, tenha tido essa iniciativa contra o Gilmar Mendes, é coisa séria, Reginaldo. Não, é o Procurador-Geral da República arguindo impedimento, pedindo, reivindicando impedimento de um ministro do Supremo, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Janot corajoso. Eu, sabe aquela máxima de se beber não dirija? Eu tenho uma máxima, se beber não redija. É bom porque inclusive dá um trocadilho bacana, né? Beber, o doutor Janot, tô falando inclusive é beber água, excesso de água. Se beber não redija, né? É, porque eu quando bebo não redijo. E nem dirijo. Mas não dirijo também quando não bebo. Porque eu não dirijo. Mas eu redijo.
Uhum. E aí não bebe.
Não. A liminar de Mendes foi concedida no dia 28. Janot demorou 10 dias, Bobicito, para descobrir que Mendes estaria impedido. 10 dias? É? É uma pataquada técnica e moral. O relator natural, em caso assim, é o presidente da corte. No caso, a Carmen Lúcia. Ela. Ela pode monocraticamente, que quer dizer...
Sozinha, ela
sozinha,
mesma.
Sozinha. By yourself. Hã? Ou herself, né? Não, your, porque eu não tô falando dela. É, ela pode, por conta dela, redigir. Hã? Decidir. Não, então, ó, acabou, eu indefiro, não vai. E ela pode mandar ao pleno. O que ela vai fazer... Eu botando na balança o comportamento da Carmen Lúcia ultimamente, eu acho que ela vai dar uma cozinhada no galo por alguns dias e depois decidir sozinha. Que assim ela cria uma coisa de mistério. É. Ela cria uma coisa de mistério, mostra quem manda, mas, em tese, se solidariza com o Gilmar, entendeu?
É o galo de Montes Claros esse, né? É o galo.
É um galo de Montes Claros.
É o galo.
Montes Claros, eu contei no programa do Bial que quando eu comecei a namorar, que era adolescente.
Deve tocar sininho.
É, negócio de tocar sininho. É. Né? Tocar sininho, falar assim, ai, quando o homem abraçar, tocar sininho. Falar, ai, meu Deus, tocar sininho. Tocar sininho me lembra a Mate Superior.
A Mate Superior. É.
E eu não casei.
É uma escola muito dura.
Não casei muito, porque eu não casei. Esse negócio de sino não rolou comigo, não.
É.
Então, dois corpos tocar sininho é outra coisa, não vou falar o que é.
Ah, é?
É outra coisa, completamente diferente.
Mas tem influência mineira lá,
né? Tem, né? Nós fomos fundados por Minas, né?
É.
Minas, fundou Mineiros Tietê, dois corpos, tudo mineiro. Viu, Rita? Tocar sininho lá é outra coisa. É, igreja, exatamente nisso que eu tava pensando. Assim, Janot pede... Claro. Eu adoro, eu só faço programa, sabe por quê? Porque eu me divirto, senão não vale a pena. Informo as pessoas do furo e tal. Assim, o Janot pede que Mendes e Eike prestem até depoimento. O Janot tá... Não, a água com gás naquele dia tá lá. Carregada de cálcio, sódio. Eu já tratei do assunto no meu blog, aqui nos Pingos. No dia seguinte à concessão do habeas corpus, teve início uma corrente na internet com vasos comunicantes explícitos com o Ministério Público Federal e a Lava Jato, alegando que Mendes deveria ter se declarado suspeito para votar, porque a advogada Guiomar Mendes, sua mulher, trabalha no escritório Sérgio Bermudes, no qual Eike é cliente em matérias da área civil. Tem nada a ver com a área criminal. Zero. Eu argumentei o óbvio. A matéria que corre no Supremo é penal. E o Código de Processo Penal trata, sim, das circunstâncias em que o juiz é impedido. É o artigo 252, amigo. Não vou ler o artigo 252 aqui pra ganhar tempo, porque você pode encontrar na, internet. Sim, muitos caras
é uma
tem,
coisa muito moderna.
Muitos caras
agora,
tem, uma coisa muito moderna. Reginaldo, mas é uma coisa demais a conta? Que você entra no... Põe Google e você põe lá e aparece artigo 250, Código de Processo Penal. Pimba! Parece um milagre. Reginaldo, o mundo mudou tanto, menino. Nossa, desde o tempo que o sino bibalava, acho. É, muito. O artigo 252 do Código de Processo Penal não trata disso. Em nenhum momento sugere que o Gilmar devesse ser impedido. É... Aí o Janot faz o quê? Para impedir o Gilmar, para criar caso, ele apela ao inciso 8 do artigo 144 do Código de Processo Civil. Tem um grande debate, Reginaldo, se os códigos processuais são sempre aplicáveis o tempo inteiro na sua totalidade. Evidentemente não, porque senão viram, né? Quando é que você apela a um código, por exemplo, apela o Código de Processo Civil para tratar de matéria criminal, ou apelo ao Código Penal, ao Código de Processo Penal para tratar de matéria da área civil? Quando? Quando um dos códigos é omisso, certo? Então, você não tem ali nenhuma orientação explícita, não tendo, fala, então vou pegar um código parente deste, que vai me servir de inspiração, certo? Acontece que o Código de Processo Penal tem a questão do impedimento, e não está lá essa questão do que o Janot apontou, mas ele apelou ao Código de Processo Civil. E no Código de Processo Civil, de fato, está escrito, sabe o que, Reginaldo? Há impedimento, essa eu vou ler, há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções em processo, em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório. Fosse aplicar esse, aí sim. Mas esse não cabe, no caso do Gilmar. Mas o Janot diz que cabe. Se o Janot diz que cabe, nós vamos ver o que vai acontecer com o Janot daqui a pouco. Como já falei aqui, é claro que em casos de omissão aqui e ali, determinado código processual, você pode apelar outro, acabei de dizer. Janot sabe muito bem disso, ele sabe que não há razão, ele tem clareza de que sua argumentação é uma farsa grotesca, e é preciso se indagar se não age de má fé. A razão dessa indagação é óbvia. No dia 10 de abril, o mesmo Mendes, prestem atenção nisso, essas coisas... Que contém aquele comercial, se a gente que é pombo não fala, ninguém fala, né, meu? É... Atenção. No dia 10, houve um habeas corpus concedido por um sujeito chamado, acho, Alexandre Godinho. Alexandre Godinho?
Flávio, né?
Flávio Godinho. Flávio Godinho. Mesmo caso do Ike. Meu caso, mesmo esquema. O Ike falou, bom, se teve pro Flávio... Eu também quero. E entrou com um pedido de extensão de habeas corpus. E coube ao Gilmar decidir. E o Gilmar disse não. Por que é que o Janot não disse? Opa, peraí, o Gilmar não pode decidir no caso Ike Batista. Quer dizer que o Gilmar não pode decidir no caso Ike Batista para conceder um habeas corpus, mas ele pode atuar para negar um habeas corpus? Reginaldo? Quer dizer que ele só tem legitimidade para negar, para conceder, não. Isso prova a farsa essencial do Janot. Que os ministros do Supremo não se enganem. O alvo não é Gilmar Mendes. O alvo é a Corte Suprema do país. Os senhores procuradores já anunciaram há tempos a disposição de refundar a República. Mais de uma vez, Deltan Dallagnol deixou claro que não se deve confiar muito na justiça. Vídeos às pencas, estrelados por procuradores artistas, anunciam que só a dita mobilização popular salva a Lava Jato. O baguncismo já havia chegado ao Supremo. Infelizmente, pelas mãos de Edson Fachin, o relator do Petrolão, com a complacência de Carmen Lúcia, candidata à presidência por via indireta de alguns donos do poder, caso Michel Temer venha ser empichado. Pera aí que eu perdi minhas folhas aqui. Tá. Ô, diacho, vocês vieram? Cadê? Ah, sim, achei. Caso Michel Temer perca o mandato por causa do processo no TSE. Esses dois ministros, Reginaldo, fizeram uma triangulação com Janot para que o caso do habeas corpus de Antônio Palocci fosse julgado pelo pleno, não pela segunda turma. Aqui eu estou tratando de outro assunto. A decisão, por óbvio, desmoraliza a ideia de turmas. Pergunta rápida. Reginaldo, sabe por que se dividiu o tribunal em turmas em 2014, Reginaldo? Se dividiu em turmas para agilizar os processos. Você dobra a capacidade, digamos assim, do Supremo. Em vez de todo o processo ter de ser avaliado pelos 11, você divide, sorteia e cada processo, e os processos avaliados por turmas de 5. Mas atenção, nunca foi a ideia de que aquilo é meio Supremo. É o Supremo inteiro, ele representa o Supremo inteiro. Se não, se a gente considerar que aquilo é meio Supremo, ô Reginaldo, quer dizer que para dar um habeas corpus pro Palocci precisa de 11 neguinhos votando. Mas para mandar prender alguém bastam 5? Para mandar prender basta 5, para mandar soltar precisa de 11? Pior, 5 votando, bastam 3 para condenar alguém a 20 anos de cadeia. 27,27% do Supremo. Como é que 3 de 11 ministros podem condenar alguém a 11 anos, 20 anos, 15 anos, 40 anos de cadeia, mas não podem simplesmente decidir sobre um habeas corpus? Então acaba com as turmas. Ô Fachin, você só acredita em jogo em que você ganha, porra! Então, atenção, lá dentro já tá o baguncismo. Lá dentro. Janot alega que Gilmar Mendes, atenção, é sócia do escritório e nessa condição parte do que recebe viria do próprio Ike, já que este é cliente de Sérgio Bermudes. É asqueroso, né? Ela é sócia, como na prática, sócia são todos os advogados, nós sabemos disso. Agência de publicidade faz isso, empresas de relações públicas fazem isso, de assessoria de imprensa, o cara vira sócio. Sócio, lá ganha uma açãozinha e tal. Não é sócio, é um modo de dizer. Até porque, quando eles querem, eles mandam embora o sócio. Você pode mandar embora seu sócio se o sócio não quer? Não, né? Ela não é sócia. Agora, vem cá, se o honorário de um advogado, Reginaldo, for considerado uma fração dos recursos dos clientes, ainda chegará o dia em que os defensores passarão a ser considerados cúmplices de réus e acusados. Porque tem vagabundo no Brasil que acha que o honorário do advogado, se o cliente desse advogado for considerado um bandido, então é dinheiro necessariamente sujo. A ser assim, as pessoas deveriam ser advogadas só de pessoas que não precisam. Certo? Olha, eu quero ser seu advogado. Não, mas eu não fiz nada. Ótimo, é por isso mesmo que eu quero. Porque se você tivesse feito, iam suspeitar de mim. Então eu quero ser seu advogado. Não, mas não tem processo nenhum. Perfeitamente. É assim que eu quero. E outra, né, Reginaldo? Se não tivesse um advogado privado, teria que ser um defensor público. Então aí a gente ia gastar dinheiro do povo para defender bandido. Por que tem tanta gente orelhuda nesse mundo? Por que será? Demagoga, vagabunda, michuruca. Há muitos irresponsáveis batendo palma pra maluco dançar. Hã? E eles dançam. Rodrigo Janot deveria se juntar ao general Heleno. Lembra o general Heleno, aquele que foi pra Haiti, comandante da Amazônia? Da reserva, aquele que não gosta nem do Congresso, nem do Supremo. E tentar dar um golpe de Estado. Vai, pensou? General Heleno, com uma garrucha enferrujada atrás, de pijama, E o Janot, com aquele corpinho de Silfid, à frente do golpe. Hein, Janot? Contra o Supremo, contra o Congresso. A direita chucra ia zurrar de prazer. Hashtag pronto, falei.
Jovem Pan, colocando os pingos nos is.
E aí, quando eu escrevi esse texto de madrugada, eu já tinha algumas pistas, eu tava procurando esse negócio, já tinha me falado, tinha me dado dica. Ai, quem foi? Foi o Gilmar? Não, não foi o Gilmar. Né? Que tem uma canalha dizendo assim, o Reinaldo e Gilmar atuam junto. Ainda que fosse verdade, né? Ainda que fosse verdade, é preciso ver se aquilo que eu tô publicando é verdade ou mentira. Mas infelizmente pra mim também não é verdade, né? Quem dera eu tivesse uma bancada no Supremo, né, Reginaldo? É só? Não, porque falo aí que eu tenho três ministros supremos, sabia? Três meus. Gilmar, olha que bonito. O Gilmar, o Toffoli e o Alexandre Moraes. Ou seja, bastam só três ministros pra condenar alguém a 20 anos. Tomem cuidado comigo, hein? Tá? Que três eu já tenho. Eu só preciso juntar todo mundo na mesma turma.
É que estão separados.
O Alexandre tá na primeira turma, mas isso a gente dá um jeito também. Aí eu tendo três numa turma, Reginaldo, eu mando perder quem eu quero. Deixem de ser ridículos. Deixem de ser ridículos, tenham vergonha na cara. Pare de teoria conspiratória, babaca, cretina. Fazemos essa bagaça para o povo popular. Você que tem um smartphone, tablet, vai mandar mensagem de texto de voz e vídeo para cá. Falo a Vitor Brown, por qual número?
Prefixo 11-931-17-0620.
E o que diz o povo? Vox Populi.
Meu nome é Jackson Flávio, sou aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais.
Opa, Mineiro.
Estudo Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais.
Opa.
E tenho um grande apreço pelo Reinaldo em razão dessa sua luta e dessas suas opiniões que estão na conformidade com o Estado Democrático de Direito e com os valores constitucionais. Né? Mesmo havendo essa penalização exacerbada pela extrema-direita com o PT e com o presidente Lula, o Reinaldo e pouquíssimos jornalistas hoje do Brasil se mostram em consonância com os valores democráticos, que é a defesa da presunção de inocência, a defesa do direito de defesa, do direito do contraditório, enfim, que não estão sendo devidamente respeitados, principalmente na área penal. Portanto, eu quero parabenizar o Reinaldo. Repito, sou petista, sou aqui de Minas Gerais, sou um petista, mas tenho uma admiração por você, Reinaldo, em razão dessa luta constante pelo Estado Democrático de Direito. Um abraço e até mais.
Ô, querido, obrigado. Olha, claro, a extrema-direita, essa altura, né, o casco coça, né, eles ficam, eles roem o casco. Tá vendo, Reinaldo, agora que vocês não tinham pela esquerda? O Reinaldo quer ser reconhecido por ser um liberal, portanto, uma pessoa de direita, da direita democrática, que não aceita nenhuma forma de poder que não seja por meio da escolha popular, do respeito aos direitos individuais e sendo uma democracia do respeito absoluto ao Estado de Direito. Vale para mim, vale para aqueles de quem eu gosto e vale para aqueles de quem eu não gosto. Não é? Se eu fosse opinar com o fígado, evidentemente, eu ia defender os meus amigos e queria punição para os meus inimigos, né? E para mim mesmo, né? Defender a mim e os meus amigos. Não, mas eu não. Né? Uma das máximas do meu livro Máximas de um País Mínimo, né, é que para certos patriotas, a frase de certos patriotas é o seguinte: aos inimigos tudo, menos a lei. E aos amigos, ou melhor, aos amigos tudo, menos a lei. Aos inimigos nada, nem a lei. Não é isso? Então, aos amigos eu dou tudo, menos a lei. Não precisa cumprir lei. Ser amigo do tirano, pra quê? Então, tudo, menos a lei. E aos inimigos? Aos inimigos, nada, nem aquilo que a lei lhes garante. Né? Esse é o pensamento autoritário. Quem entrar na minha sala agora vai ver, tem uma foto da Ana Arendt na parede, minha inspiradora, minha inspiração. A maior pensadora sobre totalitarismo que nós tivemos, a mais clara, a mais fecunda. Eu tenho nojo do autoritarismo. Seja ele de direita, seja ele de esquerda, seja ele que for. Seja ele religioso. É. Nasci livre. E vou morrer livre. Tinha uma musiquinha bonitinha, de uma peça infantil. É, nós gatos já nascemos pobres,
é do musical,
porém
Cats.
Já nascemos livres. Senhor, senhora, senhorinha, felino não reconhecerá. É. Aliás, eu tô com um felino em casa, Reginaldo. É, estou com um felino em casa.
Um tigre?
Não. Ah. É, o Miguelin.
É, Miguelin.
Miguelin.
Se deram bem com
Miguelin
os meninos?
É um gato preto, bonitinho. Não é bonitinho, é feio.
Você não tem superstição com um gato preto, não?
Não, que é superstição aqui. Não, é feinho, mas ele é tão amado que ele se sente bonito.
Não tem animal de estimação
não,
feio.
Não, ele é feio, ele é feio. Olha que achar o Miguelin aí. Olha que achar. Ah, o Miguelin nesse momento está sobre o computador. Olha lá, tá vendo? O teclado? Tá vendo a sombra do Miguelin ali?
Você tirou foto.
Tá lendo sua coluna da folha, inclusive.
Isso, né? É. Ó, o Miguelin. Ó, o Miguelin.
Como você chamou ele de feio?
Olha,
lindo,
Miguelin. Bonitinho.
Bonitinho.
Não é bonito, Reginaldo?
Hã? Olha esses olhos.
É. Olha aí.
Lindo, né? Miguelin.
Tem uma raça muito rara. Chama. Como é que é? Felis silvestris catus ordinarius. É vira-lata.
Ah, tá. Nome científico é esse, mas o nome popular é vira-lata.
Felis silvestris. Não, esse é de verdade. Felis silvestris catus é o nome mesmo do gato doméstico, né? Só que o Félix vai ficar ordinários. Porque... Gostou, João Ângelo? Félix Catos. Félix Silvestres Catos Ordinários. O que mais que tem aí?
Oi, Reinaldo. Boa noite. Quem tá falando é o Eric aqui de Amparo. Eu queria saber se a sua memória, né, essa biblioteca que você tem aí, é de nascença lá de Dois Córregos ou realmente você fez algum treinamento, né? Como é que você faz para ter essa excelente memória aí?
Olha, ela é muito boa mesmo. Eu acho, sabe, fazer que nem Carmen Lúcia? Eu acho que é coisa interior mesmo, sabe? Ouvi a Regina. É que eu mamei até quase 5 anos.
A Mate Superior ensinava bem, né?
Eu mamei até quase 5 anos, Reginaldo. Mamei muito tempo. Quando diz que o leite materno já não adianta mais. Vai ver que ia dando memória. Né, Reginaldo? Mamar quase 5 anos já quase é quase incesto já. Mas...
Meu Deus do céu.
Aí eu tive sarampo. Tive sarampo, sabe? Fiquei muito desacordado. Fiquei desacordado de sarampo, né, Reginaldo? Aí eu parei de mamar. Já tava de tempo também, né? Entendeu?
Se não fosse sarampo, tinha continuado.
Acho que não. E depois eu só voltei a esse assunto um pouco mais tarde. O que mais tem?
Reinaldo, boa tarde. O Wellington de São Paulo. Numa hipótese do presidente Lula ganhar a presidência em 2018, ele pode retalhar o Sérgio Moro com alguma sanção presidencial?
Zero. Zero. Não há a menor chance. Não há a menor chance. Os poderes são autônomos, harmônicos, independentes. Não há a menor possibilidade de o Lula atingir a santidade do Sérgio Moro se o Lula ganhar a presidência da República. Nada. O que vai ter, provavelmente, é uma lei, a mudança da lei que pune abuso de autoridade, que vai valer para todo mundo, também para os juízes, né? O que vai ter, existem os códigos legais, existem corregedorias, existem... Veja, uma coisa assim, o Lula pode entrar na justiça? Entrar na justiça até pode. Agora, punir o Sérgio Moro? De jeito nenhum. Tem nada que um presidente possa fazer.
Assim como não pode mandar prender jornalista também, né? Que ele falou semana passada.
É uma pena, né, que não possa, mas de qualquer maneira... Brincadeirinha.
Você olhou pra mim de um jeito...
Olha, assim... primeiro deixa eu dizer uma coisa. Eu fui atrás da frase original do Lula. A matéria que eu li no Globo. Eu dou nome a todo mundo, não tem problema não. A matéria do Globo estava distorcida, o título. O que o Lula disse é que ele vai processar os jornalistas. E quando ele fala, eu quero prender, quer prender, isto é, se o jornalista for condenado, etc. etc. Entendeu? E outra jornalista pode cometer crime? Quem disse que não? O Lula sabe que ele não pode mandar prender jornalista. A Constituição garante a ampla, a amplíssima liberdade de informação, de opinião, de tudo, Reginaldo. Hã? E já que eu mamei até os 5, quase, são os artigos 5º e 220 da Constituição. Então, como você vê, essa sua pergunta não estava no script, mas é o que eu posso fazer. Mamar, leite materno faz bem. Amamentem suas crianças até 5 anos. Encham o mundo de Reinaldinhos. Não, tá bom, já tem bastante. É, que vai, vai.
Boa noite, Reinaldo. Boa noite da equipe da Jovem Pan. Uma pergunta. Se o Lula não for condenado por falta de provas do triplex, sendo só evidências, você acha que as outras investigações que estão sobre ele pode impedi-lo de se candidatar em 2018? Você já acha que as outras investigações possam realmente levar ele à condenação?
Olha, meu amigo, a questão aí é mais de tempo do que de mérito. O que eu quero dizer? Qual é o processo que está mais avançado? É o do triplex. Tá certo? Então, estima-se que o Sérgio Moro, em breve, vai dar a sua sentença. É breve, sei lá, acho que... Mas ele vai fazer agora a audiência amanhã. Ele tem condições, depois disso, de... O próximo passo é a sentença.
É o último depoimento.
É. É a sentença que ele pode dar, se ele quiser, em uma semana, 15 dias e tal. De resto, né, companheiro, você sabe que ela já está pronta faz tempo, né? Então, ela já está na gaveta, né? Eu acho.
Quer mandar o senhor para cadeia, né?
Indigida, claro. Não, me condenar, mandar para cadeia primeiro. Ah, então, vai
ter que esperar a segunda instância.
Tá, ele vai ter que justificar por quê. Né? Então, assim, me condenar, ele vai. Né, Vitor, Regina. Nome estranho, né? Um homem com nome de mulher. Vitor Regina. Né?
É. Tem mulher que tem Maria João, né, presidente?
Tem Maria João. Em Portugal, Maria João. Conheci uma,
verdade.
Conheci uma é Maria João em Portugal. Linda. É? Linda. Nossa, um bigode lustroso, bonito.
Um bom meu, sim.
Brincadeirinha, brincadeirinha. Ninguém vai ficar bravo comigo. Então, amigo, o processo mais adiantado é esse. Os outros estão, digamos, mais... Não atrasados, eles começaram depois. Se houver tempo de o Lula ser... Porque aí o que vai acontecer? O Sérgio Moro condena o Lula. Aí a defesa do Lula entra com uma coisa chamada embargos de declaração. Isto é, quero que o senhor esclareça a sua sentença. Não entendi esse trecho, não entendi aquele. Não entendi como é que o senhor disse que isso funciona como prova. Se não é... Esclareça. Isso leva um tempo também. Feito isso, evidentemente, Sérgio Moro, o embargo de declaração não muda a sentença, vão para o TRF. E aí caberá o TRF julgar. Se o TRF condenar o Lula em segunda instância, portanto, até a eleição, o Lula não pode ser candidato. Qual é o problema dos outros processos? Esses demoram mais. Né? E há um processo em que o Lula está que só tem uma instância, que é o mais perigoso. Por incrível que pareça, o processo mais perigoso que é contra o Lula é o que está no Supremo. Reginaldo. Que ali só tem uma instância. É um julgamento só. E acabou. Se o Lula tiver 4 votos divergentes, caso condenado, houver 4 ministros dizendo que não queria condenar, aí pode ser que... Né? Porque esse é o processo que vai ser o pleno que vai julgar. Tá? Porque envolve gente com presidentes de poder e não sei o quê. É nesse processo que o Lula corre mais risco, a meu ver. Mas isto, eu acho que esse julgamento vai ser posterior à eleição. Uhum. Então eu te digo assim: se ele for condenado do Teprex, que não é meu, uhum. Se eu for condenado em segunda instância, aí me tiram da eleição, né? Que é uma sacanagem comigo. Não fiz nada. Né? Os outros podem demorar um pouco mais. Vai mais, cara, eu tô gostando do ouvinte. O ouvinte tá fazendo perguntas fundamentais.
Eu sou Edson, sou de Londrina, no Paraná. Assisto todo dia seu programa. Gostaria de fazer uma pergunta. Você acabou de dizer que
isso deve ter sido ontem,
o Lula ser preso precisa ter uma das quatro condições. E a primeira que você citou, incitação à ordem pública. Pergunta que eu te faço. Esses discursos que ele anda fazendo por aí, arregimentando gente para defender ele, não é contra a ordem pública?
Querido, não é exatamente nesse sentido. Quando se fala em risco à ordem pública e à ordem econômica, a chance ou a possibilidade, a iminência, na verdade, de o cara cometer novos crimes. Não é? Ele é uma ameaça. Atenção, é a ordem pública, não é a segurança pública. Essa incitação de que você fala, aí se trata de risco à segurança pública. É a ordem pública. Você fala em risco à ordem pública, quando qualquer pessoa que esteja cometendo um crime, né, está, na verdade, ameaçando a ordem pública. O Código 312, o artigo 312 do Código de Processo Penal diz que a preventiva só é dada em quatro circunstâncias. E o que está no texto, na verdade, é para a garantia da ordem pública. A garantia da ordem pública, isto é, impedir o cara de cometer um crime que ele está prestes a cometer. Ou então a ordem econômica, impedir o cara de cometer um crime na área econômica que ele está prestes a cometer. Esse negócio de falar, vamos resistir, vamos lutar, não é uma incitação. Isso é da democracia. Isso é da democracia. O que não pode é quebrar, não pode botar fogo, não pode... isso não pode. Né? Aí não pode, que aí é feio. O que mais?
Reinaldo, pessoal dos Pingos aí, boa noite a todos. Eu sou o Cláudio de São Paulo. Ô, Reinaldo, você quer ser chique e tal, mas, pô, não dá, né? Torcendo pro Corinthians e não gostando de frio, não dá pra ser chique, né? Vamos combinar, né? Abraço a todos.
Você nunca ouviu falar do chique da Austrália, né? Que pra onde eu fui, uma coisa linda. Uma coisa linda, um país muito organizado.
Tem Corinthians lá?
Gente chique, tem, que gosta de calor, tem Corinthians, né? Tem um Corinthians lá. Porque os australianos, como nós corintianos, era tudo na origem presidiário. Que era mandado pra Austrália.
Ah, tá.
E fizeram uma civilização muito chique. Ah, colega, é o seguinte, deixa eu dizer. Primeiro que eu não quero ser chique, né? Eu sou chique. Não, tô brincando. Não,
a finesse é inerente, né? É involuntário, se manifesta, né?
Como dizia Jean Genet, Reginaldo, um escritor francês.
Momento cultural.
Muito
agora
importante.
Já tá ficando mais chique.
Se bem que ele era bandido, ladrão, arrombador.
Mas tem
cofre.
Nome francês.
É.
Você podia falar Zinedine Zidane.
Ele diz assim: ou um gesto é elegante ou nunca será. Eu adoro essa frase. Porque há pessoas que são naturalmente elegantes. Não importa que classe nasça. E há pessoas que são naturalmente grosseiras.
Também não importando a classe.
Pode ter dinheiro há 800 anos. É um lixo. É incapaz de um gesto chique, elegante, fino. Aquela fineza sincera, natural.
Sobriedade, né?
Uma sobriedade, mas ao mesmo tempo com nonchalance. Com a coisa mais abusada e solene. Isso é ser chique. Isso você pode ser chique sendo da classe operária, sendo burguês, não sei o quê. Como você pode ser grosseiro sendo de qualquer uma dessas classes. Né? Eu conheço, por exemplo, de todos os tipos. Conheci gente chiquérrima na favela. E conheci gente muito grosseira em salões muito nobres.
Na high society.
Com quem eu não quero tomar um café. Né? Então não é assim. Agora, quanto ao calor, eu tô ficando velho, né, Reginaldo? É um clima quente.
Velho sente frio mesmo?
Eu odeio frio. Hoje mesmo, pra ter uma ideia... Eu fui deitar, dormia dormi pouco. Mas de qualquer modo, tava meio. Botei lá o ar-condicionado 30 graus, tudo fechadinho, vira aquele forninho, fica gostosinho. Né? Minha mulher mandou um recado aqui dizendo: Reinaldo, vai ter um monte de amigo rico seu achando que você pode estar falando deles quando disse rico grosseiro. Se o cara, se eu tô falando, será que o Reinaldo tá falando de mim? É porque não é ele. Que ele tem essa preocupação, né?
É a famosa história da carapuça.
Se a carapuça serviu, né?
Não. Nesse caso é até o contrário. Se o cara tá falando, será que sou eu? É porque não é. Né? O cara já tem a delicadeza de se preocupar com isso.
Ah, entendi.
Olha aqui. Eu mesmo vou sintetizar. Eu dei dois furos importantíssimos hoje. O Janone entrou com o pedido de impedimento do Gilmar, dizendo que a mulher do Gilmar trabalha no escritório que tem o Ike Batista como cliente, embora o escritório em que ela trabalhe, ela não seja advogada. Ela não é advogada do Ike, fique claro. E o escritório não tem nada a ver com a área penal. Mas disse o Janot, o Gilmar não poderia ter dado habeas corpus porque a mulher dele trabalha no escritório. Aí eu descubro, euzinho. Aliás, foi muito... muito obrigado à parte da imprensa que deu a notícia como se fosse sua, sem dizer que foi no meu blog que foi publicado, né? Em primeiro lugar. Né? É, na Folha saiu o reconhecimento. É, olha aqui, no texto da Mônica Bergo. Eu descobri que a filha do Janot, a senhora Letícia Ladeira Monteiro de Barros, que o Janot é Rodrigo Janot Monteiro de Barros, é advogada da UAS, num caso que está no CAD, e é advogada da Braskem. Né? A Braskem não é essa que está anunciando na rádio? É, e daí? É essa mesmo. Eu não estou dizendo que ela está cometendo um crime ser advogada da Braskem. Aliás, durante muito tempo eu fui acusado de defender o Marcelo Debrecht. Vocês lembram disso? Quando eu apontei uma arbitrariedade ou outra que havia contra ele? Eu não tenho rabo preso, não, cara. Não tem e não terei. Aí o inimigo fala, ah, é rabo solto. Não, também. Não, é rabo preso com ninguém, não. O fato é, pelos mesmos motivos que o Janot disse, que o Gilmar, aliás, atenção, que o Gilmar não poderia, teria de se declarar impedido, ele, Janot, tem de se declarar impedido. Aliás, ele tem que pedir demissão. Porque a primeira matéria que eu dei, ele tentou responder com uma nota. Eu dei a matéria, advogado da OAS. Aí ele soltou uma nota e disse, não, porque eu nem tomei decisões sobre a OAS. Primeiro que não é verdade que foi ele que anulou a delação do Léo Pinheiro no ano passado, não foi? Foi. Ah, mas eu nem atuei. Bom, e no caso do Debrecht, atuou ou não? Ou não foi ele que mandou agora essa batelada de pedido de inquérito? Não foi? Atenção, a mulher do Gilmar não é advogada do Ike Batista, mas a filha do Janot é advogada da OAS e é advogada da Odebrecht, no caso da Braskem. E não tem nada demais nisso, não. Quem acha que a Odebrecht não tem direito a advogar, não sou eu, não. Quem acha que... Ah, não pode ter advogado. Não, eu acho que tem que ter advogado. Eu só acho... que o Janot tem de aplicar para si mesmo o critério que ele quer aplicar para os outros. E não, não vem com essa história, ah, os dois estão errados. Não! Não, eu não condescendo com essas coisas. Ah, Reinaldo, você não podia fazer por menos? Assim, fala que os dois estão errados e pronto. Não! Não, porque o Gilmar não está impedido. O companheiro Rodrigo Janot está. Tem que se declarar impedido. Tem que se declarar impedido. É o que está no Código de Processo Penal. Né, doutor Janot? Então é isso. É, ficou feio pra ele. Ficou muito feio. A essa altura ele tá falando, pô, que porcaria que eu fiz. Por que é que eu tive de me meter nisso? Hein? Ah, eu fui me meter nessa. Agora, não se engane, hein? Eu insisto. É a primeira iniciativa contra o Supremo. Virão outras. Eu fico tão enojado de certas coisas. Os meus queridos que trabalham comigo sabem, o Binha, que fica mais tempo ali comigo, eu não visito redes sociais. O Binha, eu sei entrar no Facebook? Não. Não sei entrar no Facebook. Ah, mas suas coisas estão no Facebook. Minha mulher coloca minhas coisas no meu Facebook. Eu conto. Eu tenho uma relação transparente. Eu não tenho tempo pra palpiteiro ignorante. Ah, tem muita gente boa no Facebook? Tem. Mas tem muita gente que não vale... Mas a maioria não... A maioria não serve nem pra catar cocô. Então não entro. Sites de extrema esquerda, sites de extrema direita, não leio. 247 de direita, 247 de esquerda, não leio. Eles sabem que não. Ah, mas de vez em quando eu fico sabendo uma coisa ou outra que diz. Hoje mesmo um amigo me mandou uma coisa aí, um grupo lá, aí a menina dizia assim, todo mundo sabe que o Reinaldo Azevedo está a serviço do Gilmar Mendes. Como todo mundo sabe? Todo mundo sabe o quê? O que é estar a serviço do Gilmar Mendes? Eu deveria não publicar essa história do Janot? Quer dizer, então eu fico sabendo que a filha do Janot é advogada da OAS e da Odebrecht. E que isso impede o seu pai de atuar no caso? E eu faço o quê? Faço amasso e jogo no lixo? O Binha falou, lá vai sair bobagem. Não. O que eu faço com a informação, Reginaldo? Sento em cima? Engulo? Não, eu publico. É público. Ah, quem te passou? Ah, é? Quem me passou? Tem número de processo lá, basta consultar. É que eu sou. Eu sou estudioso, né? Eu sou dedicado. Então acabou. É isso. Aí fica. Ah, pode gritar à vontade. Porque já começou. Tem o Gilmar e também o Toffoli. Olha o que o Toffoli. Será que essa gente viu os votos que o Toffoli deu no Petrolão? A maioria favorável ao Ministério Público e a operação? Estão falando que não sabem. E, finalmente, quero lamentar a AJUF, a Associação dos Juízes Federais do Brasil, soltou uma nota contra o Gilmar Mendes, deu uma entrevista para a Mônica Bergamo na Folha, e ele disse que há exageros e que, às vezes, se usa a prisão para tornar para tornar a pessoa refém da primeira instância. Primeiro lugar, é verdade. Aí o juiz disse, não, estamos muito magoados porque está, não é, desqualificar de maneira agressiva decisões judiciais. É mesmo? É mesmo? Estão desqualificando decisão de ministro do Supremo? Com apoio da Associação de Juízes? Ou não? Hein? O senhor da AJUF, o senhor é favorável à existência de habeas corpus ou não? Hein? É uma boa pergunta. Vai ter depoimento?
Vai ter depoimento, Reinaldo. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região de Porto Alegre negou nesta terça-feira o pedido da defesa de Lula e manteve para amanhã o depoimento do ex-presidente ao juiz Sérgio Moro. Os advogados do petista alegam não ter tempo suficiente para analisar documentos recentemente compartilhados pela Petrobras. Como dissemos ontem aqui, são cerca de 5 mil arquivos com 100 mil páginas ou 5,42 gigabytes de informações. O juiz Nivaldo Brunoni negou o pedido, afirmando que a documentação foi requerida pela própria defesa e não está relacionada aos contratos indicados na denúncia. Em seu despacho, o magistrado declarou ainda que o prazo de 90 dias pedido pela defesa para o exame do material não é razoável.
Bom,
informação hoje aqui, Reinaldo. O juiz também, no caso aqui do... O mesmo juiz, o Nivaldo Brunoni, também negou o pedido da defesa de Lula para gravar o depoimento em Curitiba por uma equipe que pertence ao petista, uma equipe indicada pelo ex-presidente. Ele afirmou que essa solicitação não apresenta pertinência lógica.
Quanto a essa segunda questão, não mesmo, aí, enfim, os outros não tiveram e tal. Quanto à questão da... Eu li o documento, eu li o despacho do juiz. Aí ele diz assim, não, os documentos foram pedidos pela própria defesa. É verdade, é verdade. Só que eles foram pedidos, Reginaldo, faz quase um ano. E foram liberados no dia 28, uma parte, de abril, no aniversário dos Pingos, e dia 2 de maio, outra parte. Tem que falar tudo, né? São 100 mil páginas. Quem é que agregou esses documentos? A Petrobras. A Petrobras é assistente da acusação. Portanto, se não 90 dias, o prazo, se fosse dado, não seria nenhuma ilegalidade. Mas tu quer saber? Tá na hora desse negócio vai acontecer. Tá na hora, chega. E outra, vai ter manifestação, momento pra Lula, tá? O Gilberto Carvalho convocou as pessoas alegremente pra ir lá.
A Dilma vai pra Curitiba, né?
A Dilma vai pra Curitiba. Esse é o problema, é haver uma falência de sentido no meio do negócio.
É uma coisa muito boa, viu?
Os pingos nos is.
E aí, meu filho?
Geraldo, a Comissão Especial da Câmara, que analisa a reforma da Previdência, está votando neste momento os destaques do texto. A base do governo no colegiado já conseguiu derrubar, por 23 votos a 14, um aditivo proposto pelo PSB que previa a retirada do artigo que cria uma contribuição individual do trabalhador rural familiar. A proposta do governo, mantida pelo relator, o deputado Arthur Maia, prevê a cobrança de uma alíquota de até 5% sobre o salário mínimo como uma contribuição à Previdência. Oliveira Maia defendeu a contribuição individual e disse que, com a iniciativa, o trabalhador rural não dependerá mais da intermediação de sindicatos rurais. A oposição reagiu a esses comentários de Arthur Maia e pediu respeito aos sindicatos. Os trabalhos na comissão devem seguir até o fim da noite de hoje.
Ah, muito bem, esses embates que fazem parte do regime democrático, precisa aprovar logo essa reforma. Ô, Vitor Baum, ainda bem que eu com você. Estão querendo fazer sacanagem comigo?
Mandaram
comer
tudo lá.
Vai.
Renato, o juiz federal substituto Ricardo Augusto Soares Leite, da 10ª Vara Federal de Brasília, ordenou a suspensão das atividades do Instituto Lula, que fica no bairro do Ipiranga, em São Paulo.
Essa 10ª Vara em Brasília é aquela que eu dei aquele show aquela vez.
Ah, foi lá?
É, que eles cometeram mais erros de português do que eu. Vai.
A decisão foi tomada no último dia 5 e divulgada hoje. Soares Leite acolheu uma manifestação do Ministério Público Federal, que pediu a coleta de documentos para uma ação judicial que transcorre em Brasília e que apura o possível envolvimento do ex-presidente na compra do silêncio do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró. Essa decisão não é clara a respeito do período da suspensão.
Olha, deixa eu dizer uma coisa, aqui eu vou hoje, a música vai estar só no finzinho, você sabe que o programa já tá acabando, já quando você ouve de novo e tudo mais. Aí a música, o que der, entra, o que não der, se quiser botar de BG, Reginaldo, ok? Mas eu quero fazer um comentário aqui. Desde quando coleta de documento precisa haver suspensão de atividade de uma entidade? Desde quando? Já teve coleta de documento até na Câmara Federal. Por um acaso, fecharam o Congresso? Ainda que tenha sido uma arbitrariedade? Mandado de busca e apreensão, uma vez expedido, você vai e faz, acabou. Agora, suspender a atividade, não entendi essa decisão. Não entendi. E se querem, e se acham que eu vou aplaudir, porque afinal o Instituto Lula e eu sou de direita e o Lula é de esquerda, podem tirar o cavalo da chuva. Não dou ao Estado o direito de proibir o funcionamento de entidades da sociedade civil. Se cometeram um crime, mandado de busca e apreensão e cadeia. É isso aí, acabou, falei, hashtag, quer ouvir, quer, não quer ouvir, deve ter coisa melhor no horário, você acha que tem? Então vai, se não fica aqui, aprende alguma coisa, nunca é demais. Como diria Carmen Luz, nunca é demais. Então tá, até amanhã.
Tchau, boa noite.
Boa noite, até amanhã.
Papagaio sabe falar, mas não sabe ler nem escrever.
Está encerrada esta cerimônia.
Meu muito obrigado e um bom Brasil para todos nós.
Jovem Pan.
A Rádio do Brasil. Pan.